Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com a geógrafa e diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Manuela Alvarenga. Manuela Alvarenga, bom dia.
Olá, bom dia.
Manuela, muito obrigado por essa nova entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Manuela, parece que os ataques da gestão de Jair Bolsonaro ao IBGE não se encerraram após aquela polêmica relativa ao censo demográfico colocada ainda em 2019, com redução de recursos para a pesquisa e, consequentemente, do questionário aplicado. O Congresso aprovou na semana passada o orçamento da União para esse ano, com um atraso enorme e surpreendeu com um novo corte de verbas destinadas ao censo. Dos já insuficientes 2 bilhões de reais previstos, os parlamentares aprovaram a destinação de apenas 71 milhões para a realização da pesquisa decenal, que fornece informações de fundamental importância, especialmente para a adoção de políticas públicas no nosso país. Primeiro, Manuela, como é que você observa esse corte absurdo para o censo desse ano?
Sim, vocês têm acompanhado desde o começo, desde o início da gestão do governo Bolsonaro, da presidente Susana Guerra, esses ataques, né, as reduções, as sucessivas reduções do orçamento, do censo, os cortes de questionário. Então, essa luta nossa, ela vem desde 2019, quando o orçamento proposto inicial, que era inicialmente previsto em 3,2 bilhões de reais, foi rebaixado. A proposta para 2,3 bilhões de reais no governo Bolsonaro, pela presidente Susana Guerra, e o que já tornaria bastante preocupante a realização de um censo com qualidade e para propor adequação a esses cortes, a gente se deparou com cortes de questionários. Cortes com gastos em tecnologia, em insumos tecnológicos, cortes na comunicação. Então, todo um processo que a gente já vinha denunciando desde 2019 de enxugar, colocar em risco a operação censitária. E em 2020, a gente acompanhou a transferência desse orçamento já rebaixado, de 2,3 bilhões de reais, para o Ministério da Saúde, por causa da pandemia, com a garantia, com a alegação de que esse orçamento voltaria para o IBGE no ano seguinte. E, de fato, essa requisição para o ano seguinte, para 2021, já chegou com o um pedido mais rebaixado ainda, de 2 bilhões. E até me lembro que falei aqui com vocês dessa vez, em dezembro de 2020, que já era mais um corte. Quer dizer, a gente via esses sucessivos cortes prejudicando imensamente a operação. E dessa vez, de fato, a redução do orçamento para 70 milhões inviabiliza completamente a realização da operação. Mas é importante lembrar que, ao virar o ano de 2021, os próprios trabalhadores do corpo técnico, os trabalhadores, os agentes que estariam envolvidos na rede de coleta, os coordenadores de área do censo, começaram também, trouxeram uma manifestação de preocupação com a realização do censo em 2021 por causa da pandemia. Quer dizer, a pandemia, ela não melhorou, ela não trouxe melhoria nos índices. Pelo contrário, a gente está vivendo uma situação extremamente grave, sanitária, e para a operação se suceder bem em 2021, ela teria que já começar a colocar pessoas em campo, a instalar postos de coleta por todo o país. Isso começou a trazer preocupação da parte dos nossos trabalhadores, e nós, do sindicato, abraçamos essa demanda e começamos a pedir, no começo do ano, o adiamento do censo para 2022. A questão é que essa demanda nossa, do adiamento do censo para 2022, ela foi descolada da decisão que passou pelo orçamento, pela votação do orçamento. Quer dizer, a gente viu que foi votado um orçamento inviabilizando o censo em 2021, mas não foi feito com a preocupação da pandemia. Ele foi feito por um arranjo interno, né, dos deputados e da distribuição interna, orgânica ali, de verbas nas negociatas do governo, e não teve a preocupação com a pandemia. Então, eles não trouxeram, como da outra vez, como em 2020, não trouxeram a garantia de que esse corte de orçamento representaria um adiamento, uma garantia de que o orçamento fosse recomposto em 2022. Isso nos preocupa imensamente. Nós somos a favor do adiamento do censo para 2022, com o orçamento completo, com o orçamento proposto original, que será o orçamento necessário para fazer um censo de qualidade em 2022.
Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Manuela, os riscos que se colocam com esse iminente apagão estatístico no país com a não realização do censo.
Bom, o censo é a pesquisa mais importante do IBGE e ele é a pesquisa, a única pesquisa que vai em todos os domicílios do Brasil. Então, é uma pesquisa central para qualquer planejamento na sociedade brasileira. Então, na verdade, porque o censo não é uma mera contagem e a nossa luta é sempre para afirmar isso. Não é simplesmente ir em todas as casas da população e dizer quantos são. O censo ele tem um questionário bastante complexo, bastante extenso, e também por isso também nos rebelamos, nos revoltamos bastante com a proposta da ex-presidente Suzana Guerra de cortar, né, questões desse questionário, porque, na verdade, o retrato que o censo traz, ele é inigualável. Ele consegue não só trazer informações sobre a distribuição, como informações socioeconômicas a nível de município, a níveis locais, em pontos onde outras pesquisas não conseguem chegar. Então, ele é extremamente importante, ele é importante para os municípios, ele é importante para os planejadores, para a academia, para os estudos, para o jornalismo. Então, a sociedade sabe, e por isso a reação também à questão do corte, ela foi tão intensa. A sociedade, ela entende a importância do censo. E o seu atraso, né, de 2020 para 2021 e agora a possibilidade para 2022, ela traz preocupação, mas a gente reitera que é importante, mesmo sabendo que existem questões relacionadas à série histórica, ao atraso desse dado com relação a 2010, mas a gente considera importante, então, garantir que esse censo seja realizado em 2022, que ele possa, inclusive, com toda a sua verba, com a verba prevista, com toda a atenção necessária para realizar esse censo, que ele possa, inclusive, retratar o pós-pandemia. Quer dizer, quando a situação começar a melhorar, e aí a gente reitera muito a prioridade à vida, não só dos nossos trabalhadores, como da sociedade, daqueles que serão entrevistados, daqueles que receberão o IBGE em suas casas, quando isso voltar a ser possível, seria interessante e rico que a gente possa debater que em 2022 o censo possa retratar toda também a realidade do que mudou no Brasil, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista socioeconômico, com a pandemia. Então, será um censo. A gente tem que lutar para que ocorra em 2022 um censo que será um dos mais importantes da história brasileira, por retratar esse momento histórico. E com relação a isso ainda, é importante a gente lembrar que é preocupante. Como eu falei anteriormente, que como esse orçamento, a preocupação no corte dele não teve a ver com a pandemia, não foi colocada nenhuma garantia que esse orçamento será colocado em 2022. Então, a gente tem que lutar intensamente, a gente tem que lutar com todas as nossas forças para que seja recomposto um orçamento inicial proposto para 2022, para a realização do censo, do melhor censo de todos, do censo que vai retratar tudo o que aconteceu no Brasil nesse período tão conturbado da nossa história.
Na esteira desse corte de recursos para o censo, Manuela, a presidente do IBGE, Suzana Guerra, pediu demissão do cargo, alegando motivos pessoais. Mas é evidente que o orçamento pífio para a pesquisa foi o culpado pela saída. O pedido de demissão dela, que era uma figura alinhada ao projeto bolsonarista, surpreendeu vocês do sindicato, Manuela?
Bom, não nos surpreendeu porque a gente julgou que ela acabou ficando sem espaço político. Ela chegou no IBGE com essa bandeira de realizar o censo de qualquer jeito, aceitando o rebaixamento da verba, propondo corte de questionário, propondo adaptações precipitadas e arriscadas, que foi justamente quando o sindicato questionou, quando os trabalhadores questionaram e saíram em defesa do censo, de um censo de qualidade. Mas a gente via que ela estava muito convicta na realização desse censo em 2020, em 2021, e inclusive o que nos surpreendeu foi pela primeira vez. Em 2021, ela sai, 15 dias antes da votação do orçamento, ela sai em defesa, participa de uma audiência pública, defendendo a recomposição da verba de 2 bilhões, já rebaixada, mas fez essa defesa que ela nunca tinha feito antes. Foi na mídia, então ela realmente insistiu, ela tentou garantir essa operação em 2021 com essa verba de 2 bilhões e não conseguiu. Então, mesmo ela julgando questões pessoais, a gente entende que ficou sem espaço ali para ela. Agora, é importante a gente observar que essa trajetória toda de para a gente perceber que uma presidente que entra da base governista por indicação política, por indicação do Paulo Guedes, proximidade com a família do Paulo Guedes, não, as pessoas às vezes alegam que isso vai garantir um bom trânsito no governo, e a gente está vendo que não. Quer dizer, não é isso. Uma pessoa, uma indicação de governo, ela não faz bem para o órgão. O que faz bem para o órgão é um presidente eleito, um presidente da casa, do corpo técnico da casa, que conhece bem o órgão, que conhece as necessidades das pesquisas. Então, é isso que faz bem para o órgão. A gente vê essa trajetória da Suzana Guerra como aquela que tentou fazer o censo de qualquer jeito, com pouco conhecimento do funcionamento da casa, com intervenções preocupantes, e que depois, mesmo alegando ter esse trânsito no governo, não conseguiu negociar e perdeu espaço. Então, é uma forma da gente se alertar, da gente pensar que é necessário ter um presidente eleito, um corpo técnico fortalecido, porque quem faz o órgão são os seus trabalhadores, que estão lá no cotidiano, lidando com as pesquisas, lidando com o dia a dia do trabalho.
A pergunta que fica é a seguinte, Manuela. Será que agora ex-presidente não sabia dessa intenção do governo de inviabilizar a realização do censo com esse corte?
Bom, como eu coloquei anteriormente, a gente estranhou, sim, esse movimento de pedir, de ir em audiência pública, de começar a colocar na mídia a importância da verba, pedir essa recomposição da verba para 2021, 15 dias antes da votação do orçamento. Foi estranho, ficou parecendo assim, um indício de que ela tinha notícia de que esse orçamento seria rebaixado. Não sei se ela imaginaria que completamente rebaixado, de forma a viabilizar a operação, mas ela já vinha se mobilizando, e isso, não, como eu já falei, não é muito o padrão dela. Então, realmente. Mas, na verdade, o que a gente entende é que foi, como eu já falei anteriormente também, foi mais uma questão de perda de espaço e uma prova de que a pessoa ser próxima do governo não significa que ela vá garantir o que é melhor para o órgão, né?
Não seria melhor, Manuela, com o novo recrudescimento da pandemia no país, que provoca uma série de temores aos profissionais que vão aplicar os questionários em campo, o cancelamento do censo para o ano que vem? Essa é uma possibilidade que se debate lá dentro do IBGE?
Sim, e nesse sentido é importante a gente diferenciar, então. Essa é a nossa reivindicação, na verdade. Já tinham, a gente, se vocês também procurarem no nosso site, no site da CBGE, a gente agregou vários documentos, tá, da base dos trabalhadores do IBGE, que já vinham se manifestando desde fevereiro, preocupados com o recrudescimento da pandemia, com as pioras, as crises sanitárias em vários estados. Então, isso preocupou imensamente os trabalhadores. Como eu já coloquei anteriormente, eles já teriam que começar a ir a campo, já estavam saindo portarias de flexibilização do teletrabalho para as pessoas começarem a ir a campo para fazer treinamentos, para fazer coletas experimentais, para instalar postos de coleta. Então, tudo isso já estava trazendo imensa preocupação para os nossos trabalhadores e nós, concordando com eles, nós também começamos a trazer essa pauta de adiamento do censo para 2022, porque até lá dá tempo, a gente imagina que a gente vai estar num cenário aí sim mais tranquilo para garantir um cronograma de realização do censo de qualidade, sem os riscos da pandemia, porque são riscos que eles, é importante frisar, não é só para os nossos trabalhadores, são riscos à vida dos nossos trabalhadores, mas também a gente não conseguiu perceber nos protocolos de saúde que o IBGE apresentava, como que isso também não poderia representar risco para os entrevistados, para aqueles que seriam visitados em seus domicílios, pois, como eu já coloquei, é uma pesquisa que vai a todos os domicílios do Brasil. Então, certamente estava preocupante. A mesma razão que fez o censo ser adiado em função da pandemia em 2020, ela persiste em 2021. Então, nós somos a favor da realização do censo em 2022. Agora, é importante, como você colocou aí, isso é uma confusão, e isso é importante a gente frisar que não é o cancelamento, nós não queremos o cancelamento do censo. Esse é um risco que não pode ser, nós não podemos deixar acontecer. A gente quer o censo em 2022, o adiamento desse censo para mais um período. A gente quer que ele seja realizado com a verba integral exigida inicialmente. A gente quer que ele possa ser pensado com calma nesse ano, que seu planejamento possa ter todo um debate, inclusive pensando também em quais questões relacionadas à pandemia, a essa situação nova que a população brasileira se deparou, que isso tudo possa ser discutido, que o corpo técnico possa ser ouvido, que as metodologias possam ser revistas e aplicadas com calma. E, então, a gente quer um censo de qualidade em 2022 e a gente já tem que começar a lutar agora para garantia não só do orçamento, como de todo o processo de trabalho. Então, sim, é essa a nossa reivindicação pelo adiamento do censo para 2022. E a gente sabe que existe o risco de cancelamento porque está tudo muito instável. Então, é uma luta que tem que começar agora, já, para 2022.
E o que é que vocês esperam, Manuela, do próximo nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar o IBGE?
Nós não esperamos nada, nós não queremos que o próximo nome seja indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar, para presidir o IBGE. Nós queremos a nossa reivindicação de sindicato histórica, já é uma pauta constante em todos os nossos congressos, é uma pauta histórica do sindicato, é pela eleição dos presidentes do IBGE, pelo corpo técnico, pelos trabalhadores da casa, que seja alguém de dentro do IBGE e que seja eleito pelos trabalhadores do IBGE. Essa é sempre a nossa reivindicação. A gente sabe que essa é a melhor forma do órgão funcionar, que ele tem que ser gerido por alguém que conhece, ele tem que ser eleito, ele tem que ter um bom trânsito e um bom diálogo com os trabalhadores, e ele tem que ter credibilidade. Ele ou ela tem que ter credibilidade perante a sociedade, enquanto técnico, enquanto conhecedor dos processos de trabalho do IBGE, que é um órgão extremamente complexo, com um processo de trabalho, inclusive, bastante diferentes. Então, não basta, inclusive, ele ser da casa, ele tem que ser da casa e ele tem que ter esse diálogo, ele tem que ter essa possibilidade de conhecer e de trocar com todos os trabalhadores, e coordenadores e diretores do IBGE. É isso que garante, é isso que faz o órgão ser o melhor que ele pode ser. Então, a gente não espera, se vier alguma indicação política de cima para baixo, se vier algum tipo de adequação do Bolsonaro a quaisquer novos rearranjos de governo que ele esteja fazendo, a gente tem certeza que não vai ser positivo. A gente vê com bastante preocupação.
Manuela Alvarenga, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Que isso, eu que agradeço. Agradeço sempre o espaço, o apoio, um abraço e bom dia a todos vocês.
Conversamos aqui com a geógrafa e diretora da ACBGE Sindicato Nacional, Manuela Alvarenga. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!